Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 29 de março de 2022.
E vamos ao destaque do dia, geração de emprego.
Brasil cria 328 mil postos de trabalho com carteira assinada em fevereiro.
Desempenho foi o melhor desde agosto do ano passado. Luana Karen.
Das 27 unidades da federação, 25 tiveram saldo positivo.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Reforma agrária.
Mais de 2 mil famílias recebem títulos de terras em Mato Grosso do Sul.
E presidente Jair Bolsonaro ressalta que o documento garante independência das famílias.
Vai lhe dar autonomia sobre aquele pedaço de terra. De imediato, esse pedaço de terra passa a valer mais.
E aqui no estúdio da Voz do Brasil, nós vamos falar sobre a preservação das riquezas culturais do nosso país.
A gente conversa ao vivo com Larissa Peixoto, presidente do IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Cidades históricas, museus, igrejas, casarões.
O Brasil tem uma infinidade de locais e até costumes que são considerados nossos patrimônios.
E cabe ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, cuidar da preservação desses bens.
E para falar desse trabalho, vamos conversar com a presidente do Instituto, Larissa Peixoto. Boa noite, presidente.
Boa noite, muito obrigada pela oportunidade.
Larissa, o IFAM tem como missão a preservação do patrimônio cultural brasileiro. O que que abrange esse trabalho?
O IFAM tem como missão a preservação, né, a identificação, o reconhecimento e a promoção da preservação do nosso patrimônio cultural brasileiro. E o patrimônio ele é dividido em algumas classificações, né? Nós temos o patrimônio material, que é o patrimônio edificado, sítios arqueológicos também, e também temos o patrimônio imaterial, que representa as celebrações, os modos de fazer, os lugares, né, e as formas de expressão. Então, o nosso papel é promover em conjunto com toda a sociedade, né, a União, estados, municípios e toda a comunidade a preservação desses bens para salvaguardá-los para os nossos futuros cidadãos.
E qual a estimativa de bens tombados no Brasil hoje?
A gente tem um universo muito grande de atuação no Brasil todo. O IFAM tem mais de 26 mil sítios arqueológicos cadastrados que são acautelados e protegidos por legislação. Nós temos mais de 1.200 bens tombados de forma individual. Então, são aquelas igrejas, conventos tombados, né, nas cidades. Temos mais de 250 conjuntos urbanos tombados, que são centros históricos, como Ouro Preto também. Tudo isso contempla e faz o nosso patrimônio cultural e também 52 bens registrados relativos ao patrimônio imaterial, que são as formas de expressão, saberes, como, por exemplo, o forró, que foi recentemente registrado e reconhecido como patrimônio cultural brasileiro. Temos também o repente, a ciranda do Nordeste, a feira de Caruaru, que é um lugar reconhecido também. Então, é um reconhecimento nacional da importância desses bens para a história do Brasil.
Agora, explica para a gente quais são os requisitos para esse tombamento.
O tombamento ele é analisado pelo IFAM, o instrumento de tombamento é um instrumento de proteção onde qualquer pessoa que entende a relevância daquele bem, a relevância nacional daquele bem para a história do Brasil, a pessoa pode fazer esse pedido para o IFAM via nosso sistema eletrônico de informações, o nosso protocolo digital que é encontrado no nosso portal, portal.ifam.gov.br. A partir do recebimento desse pedido, o IFAM passa a fazer uma análise antropológica daquele bem, realmente tentando resgatar e verificar se aquele bem tem relevância nacional, porque a gente também precisa colocar e deixar muito claro, né, que o patrimônio é também uma iniciativa concorrente a vários entes, né? Então nós temos também órgãos de proteção do patrimônio, não só nos estados, mas também nos municípios que também fazem tombamentos municipais, estaduais. Então, assim, em alguns casos o bem tem o deferimento para tombamento nacional. Quando o IFAM realmente indica o tombamento nacional, esse parecer ele vai para o conselho consultivo do IFAM, que é um conselho deliberativo formado por grandes especialistas e também órgãos do governo federal que avaliam o pleito e, por fim, chancelam esse tombamento. Aí, a partir daí, o bem fica sob proteção do IFAM, e aí passa a ser fiscalizado por nossos técnicos.
Pois é, e após o tombamento, esse bem, ele pode ser modificado, ele pode passar por obras, como é que fica isso?
A partir do tombamento, o IFAM também estabelece uma portaria com as normas e regras de intervenção naquele bem e também no seu entorno. Então, qualquer intervenção naquele bem passa por autorização também do IFAM.
Agora, com as fortes chuvas ocorridas em Minas Gerais e na Bahia, o IFAM tem uma estimativa dos prejuízos aos patrimônios históricos que ocorreram nessas regiões?
Sim, sim. O IFAM tem uma estrutura muito ampla, né? Hoje nós temos aqui em Brasília a sede nacional do IFAM, temos também 27 superintendências, né, que ficam em todas as unidades da federação, e mais de 30 escritórios técnicos que ficam em conjuntos urbanos tombados. E graças a essa estrutura que nós temos, nós podemos acompanhar de perto, né, essas tragédias. É claro que a nossa preocupação de imediato sempre foi com as vidas, e após, né, trabalho de defesa civil, de corpo de bombeiros, das prefeituras, a gente começa a fazer esse diagnóstico para verificar de fato o ocorrido com o patrimônio cultural. Por exemplo, no caso de Petrópolis, eu tive a oportunidade de visitar pessoalmente com a equipe do Ministério também, com representantes do ministro Gilson, para a gente verificar a situação. Contratamos um drone para fazer todo o mapeamento do centro histórico, para a gente verificar os danos, né, o patrimônio cultural, e a partir daí a equipe elabora um plano contando com as parcerias também, porque o centro histórico também, ele é tombado, mas a gente tem bens de diversas naturezas e diversas propriedades, como bens também não só da União, mas como pertencentes também ao Estado do Rio de Janeiro, ao município de Petrópolis. Então a gente faz esse trabalho também em parceria com esses entes para poder conseguir promover a preservação de todo o conjunto urbano.
Estimativa de valor do prejuízo?
Ainda está em análise e parceria, está em análise, e eles estão fechando com a prefeitura essa estimativa.
A preservação de um patrimônio histórico é só de competência do IFAM? Quem mora, por exemplo, num casarão que é tombado, né? Como é que fica a responsabilidade pela preservação e custos de manutenção?
Essa pergunta é muito importante, porque para a gente poder esclarecer, né? Quando a gente tomba um bem, o IFAM não traz para ele a propriedade do bem, ele continua do proprietário. Então, se o bem é de propriedade do Estado, do município, cabe ao Estado e ao município promover a manutenção do bem. E aí o IFAM faz as fiscalizações, faz também diversas ações de sensibilização, né, junto ao proprietário, para de fato realmente promover essa manutenção. E, em último caso, o proprietário, né, comprovando, né, sua insuficiência econômica, aí o IFAM atua de forma emergencial nos bens.
Agora, para a classificação e preservação de um bem imaterial, a maneira como é feita é parecida com a dos bens materiais? Como é que é feita essa classificação?
Sim, também como a forma do tombamento, mas ela já foi aprimorada, e além, a gente trabalha um dossiê sobre o bem, né, que eles fazem vários estudos no local, fazem entrevistas também, e é interessante que o projeto de registro, ele também promove várias rodadas com a comunidade, até para entender com os detentores daquele bem, por exemplo, o forró, né? Eles fazem várias entrevistas com os forrozeiros para entender de fato se há interesse também dos detentores em preservar aquela cultura, aquele patrimônio. Então, assim, tem um interesse tanto da União pela preservação, mas também tem um interesse por parte de todos os detentores e também da comunidade. A gente confirma esse interesse.
É também um status, né? Você diz, o forró agora é um bem imaterial. Isso acaba também tendo um impacto muito grande para aquele bem imaterial, né? Você ser classificado como bem material, um bem histórico.
Com certeza. E a partir daí a gente trabalha também políticas públicas de promoção do bem e também da preservação do bem, né? Então, assim, hoje a gente trabalha, o IFAM trabalha com muitas parcerias. A gente tem parcerias com o Fundo de Direitos Difusos, que pertence a gerido pelo Ministério da Justiça, né? Que tem aí nos auxiliado com um volume expressivo de obras de restauração. A gente trabalha também com o Fundo Nacional da Cultura, onde o IFAM, no caso, por exemplo, das cidades dessas tragédias, o IFAM verificando a necessidade de aporte financeiro para algum projeto, o IFAM pode submeter esse projeto ao fundo, apreciação do Fundo Nacional de Cultura. E também nós conseguimos recentemente com a Secretaria Especial de Cultura um grande avanço na Lei de Incentivo à Cultura. Todos os projetos que trabalham a preservação do patrimônio material e imaterial, ele entra como prioridade de análise na Lei de Incentivo à Cultura. Então, foi um grande feito que tem nos auxiliado muito na preservação, tendo em vista o nosso grande universo de bens acautelados pelo Instituto.
Bem, presidente, quem quiser conhecer mais sobre o trabalho do IFAM, quais são os canais?
Nós temos as nossas redes sociais, que é ifam.gov.br, e também o nosso portal, que é portal.ifam.gov.br. Nele, a gente procura colocar todas as ações que fazemos, e para deixar, é quase que um canal de prestação de contas mesmo para o cidadão, para ele conhecer os nossos avanços aí na área da preservação da nossa história.
E para a gente finalizar, quais as ações mais recentes do IFAM você poderia destacar para a gente?
Olha, tem sido uma gestão muito exitosa. Desde 2019, nós conseguimos entregar mais de 70 obras de restauração de bens tombados, que correspondem a mais de 290 milhões de reais investidos pelo governo federal. E ainda temos 76 obras em plena execução, que correspondem a mais de 390 milhões de reais de investimento só na restauração desses bens, né? Nós também trabalhamos um projeto que é um sistema que automatiza algumas licenças do licenciamento ambiental. O IFAM também participa do licenciamento ambiental, então aqueles pedidos que são dispensáveis de autorização, o sistema faz essa análise direta, então não passa pelo técnico, o que tem otimizado muito o trabalho da nossa equipe. Temos tido grandes avanços na nossa gestão quanto à superação do passivo de processo, por exemplo, tombamento, pedidos de tombamento. A gente às vezes chega para eu assinar uma resposta ao demandante, como eu coloquei, né? Qualquer pessoa pode fazer um pedido de tombamento. Então, antes, essa semana mesmo, eu recebi um processo que o cidadão solicitou o tombamento em 1971. E a gente respondeu agora. Então, assim...
Isso foi otimizado agora.
Exatamente. Esse ano, nós aumentamos em 1.200% a produtividade nesse setor, para que a gente possa... Essa é uma diretriz do governo federal, atender o cidadão com respeito, com celeridade, com eficiência. E a gente teve esse aumento de 1.200%. Estamos tentando superar esse passivo aí de mais de 10 anos de processos parados, para que a gente possa atender o brasileiro com muito respeito e dando dignidade.
Bom, nós conversamos com a presidente do IFAM, Larissa Peixoto. Muito obrigado pela entrevista, Voz do Brasil.
Muito obrigada pela oportunidade. Uma boa noite a todos.
Mais de 2 mil famílias de Mato Grosso do Sul receberam hoje títulos de propriedade do imóvel rural onde moram.
São assentados da reforma agrária de Ponta Porã, no sul do estado.
O presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia de entrega.
Em uma pequena propriedade de 4 hectares no assentamento Itamaraty, em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, o agricultor Luiz Antônio da Cruz tem uma horta para subsistência e uma pequena produção de leite. Nesta terça-feira, quase 2 décadas depois de se mudar para o lugar, ele recebeu o título de propriedade da terra.
É um momento de felicidade para mim, para a família, para todo mundo, né? Digamos que é uma nossa independência, nossa liberdade de poder trabalhar, negociar.
A família de Luiz Antônio é uma das 2.617 que receberam títulos fundiários nesta terça-feira. O presidente Jair Bolsonaro participou da entrega dos documentos.
Uma carta de alforria que vai lhe dar autonomia sobre aquele pedaço de terra. De imediato, esse pedaço de terra passa a valer mais. Todas as benfeitorias que porventura fizer naquele pedaço de terra ficará para os seus filhos e para os seus netos.
Na mesma cerimônia, foi assinado o decreto que institui o Plano Nacional de Regularização Ambiental de Imóveis Rurais. E foi criado o regulamento do Registro Nacional de Tratores e Máquinas Agrícolas. A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, explicou como vai funcionar o registro.
Um cadastro para que vocês tenham segurança se seu trator sumir, foi roubado. A Polícia Federal, a Polícia Rodoviária e as polícias estaduais podem entrar nesse cadastro e ajudar na procura.
Foram entregues ainda 400 computadores para escolas públicas do estado do Mato Grosso do Sul. A ação faz parte do programa Computadores para a Inclusão. Segundo o ministro das Comunicações, Fábio Faria, todas as escolas rurais do país vão estar conectadas à internet até o fim do ano.
Já entregamos aqui 102 computadores, hoje tem mais 400. Mato Grosso do Sul já recebeu mais de 300 pontos do Wi-Fi Brasil, de internet, que a gente traz um satélite para conectar escolas, praças. E até dezembro nós não teremos nenhuma escola rural no Brasil sem internet.
Segundo o INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, durante o processo de levantamento para regularização das terras, mais de 1.200 contratos de crédito foram assinados com moradoras do assentamento Itamaraty para financiamento de atividade produtiva. De Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, Cláudia Boyunga.
Na hora de receber estrangeiros, é comum os profissionais de turismo brasileiro não conseguirem falar inglês.
Vender produtos e serviços, explicar sobre passeios e belezas naturais, esclarecer sobre o que está sendo contratado, podem ser tarefas quase impossíveis em outra língua.
Para ajudar a melhorar essa comunicação, o Ministério do Turismo lançou nesta terça-feira o curso Would You Like?
O objetivo é ensinar noções básicas de inglês a pessoas que trabalham no setor por meio de vídeos curtos, disponibilizados em youtube.com/Ministério do Turismo.
Para o ministro do Turismo, Gilson Machado, a dificuldade de comunicação com turistas estrangeiros é um dos principais entraves para a competitividade brasileira nesse setor.
Isso é um método para tentar diminuir a maior carência que o turismo brasileiro tem com o turista estrangeiro, que é a língua, que é o que todo mundo fala reclamando lá fora. Outra coisa, gera competitividade internacional, porque a partir do momento que o nosso funcionário tiver acesso a uma comunicação básica voltada para a atividade que a empresa do turismo na qual ele trabalha oferece, vai gerar sim uma outra percepção e uma outra nota no TripAdvisor, no Booking, sobre a mão de obra do turismo no Brasil. E vai estimular cada vez mais turistas estrangeiros que venham ao país da gente. Vai melhorar muito a experiência.
O sinal da TV digital avança pelo país.
Mais de 1.000 municípios já foram qualificados para receber o sinal digital por meio do programa Digitaliza Brasil.
A meta é que todas as cidades do país estejam com o novo sistema implantado até o final de 2023.
A dona de casa, Francilene da Costa, mora com a família no município de Porto, no Piauí. Nas horas de lazer, a família gosta de assistir a TV. E com a chegada do sinal de TV digital, a experiência de assistir aos programas que mais gostam mudou de patamar.
Para mim, para o meu pai, para minha mãe, para minha filha, a gente vai ter muito mais opções de lazer, de bem-estar, de comunicação.
O Brasil tem atualmente 4.191 municípios que não concluíram a migração completa para o sinal de TV digital. Desses, 1.638 ainda usam apenas o sinal analógico. Para garantir que essa transição seja feita em todos os municípios do país até 2023, o Ministério das Comunicações lançou o programa Digitaliza Brasil. Com ele, o Ministério irá fornecer os equipamentos conversores e a infraestrutura de transmissão digital. Na fase mais recente do programa, 1.163 cidades foram qualificadas e 800 já assinaram o termo de adesão. O coordenador de inovações do Ministério das Comunicações, Roberto Coletti, explica as vantagens do sinal digital.
A população com a televisão digital, ela recebe um serviço de muito maior qualidade de som e de imagem, com uma definição melhor, ela consegue assistir televisão, dispositivos móveis, como esse celular aqui, e isso é um custo baixo ou quase zero.
A casa do Jacques Vale, morador de Coelho Neto, no Maranhão, foi a primeira da cidade a contar com o sinal da TV digital.
Agora nós vamos ter o prazer de chegar em casa após o trabalho, ligar a TV, assistir uma imagem de qualidade, né?
Para os municípios que aderirem ao Digitaliza Brasil, está prevista ainda a consignação de um novo canal digital da TV Brasil, mantida pela Empresa Brasil de Comunicação. Com locução de Mariana Jungmann, reportagem de Nazi Brum.
O Brasil criou mais de 328 mil empregos com carteira assinada em fevereiro.
Na soma com janeiro, o saldo é de quase 480 mil novas vagas neste ano.
Para o Ministério do Trabalho e Previdência, ações e programas do governo para facilitar a abertura de empresas e estimular o empreendedorismo contribuem para o resultado.
Verônica Ferreira dos Santos saiu de Fortuna, no Maranhão, em busca do primeiro emprego em Brasília. Na capital federal, conseguiu uma vaga de atendente em uma padaria.
Depois que eu completei, me formei no ensino médio, eu vim pra cá, pra Brasília, em busca de um emprego. Aí já consegui, eu tô super feliz, né? Porque eu vou ter meu dinheiro, vou ter minhas férias também, vou poder pagar minha faculdade.
Além da Verônica, pouco mais de 2 milhões de brasileiros conseguiram trabalho com carteira assinada em fevereiro. De acordo com o CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, a diferença entre o número de contratações e demissões no mês ficou positiva em mais de 328.500 novos postos de trabalho. Todas as 5 atividades econômicas pesquisadas tiveram saldo positivo. O setor de serviços gerou mais de 215 mil novas vagas, com destaque para a área de educação. Para o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, ações tomadas pelo governo nos últimos anos, como a Lei da Liberdade Econômica, que torna mais simples a abertura de empresas e a revisão e simplificação de normas trabalhistas tem impacto no resultado.
O governo não gera oportunidades nem emprego, mas em contrapartida, tudo aquilo que foi feito nos últimos anos de desburocratização, simplificação, facilitação, literalmente tirar as pedras do caminho do empreendedor brasileiro, trazem uma realidade completamente diferente para o mundo do trabalho que se iniciou lá em 2019 e se consolida mês a mês, ano a ano.
O ministro afirmou que medidas como o BEM, Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, que manteve quase 11 milhões de empregos, e o PRONAMP, Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, que ofereceu crédito para 16 milhões de pequenos empreendedores manterem negócios e evitar demissões, auxiliaram o Brasil na recuperação dos efeitos econômicos causados pela pandemia de forma mais rápida. Para o secretário de Trabalho do Ministério do Trabalho e Previdência, Luiz Felipe Batista de Oliveira, as medidas ainda contribuem para o resultado alcançado este mês.
O BEM teve um papel importante na explicação do saldo, né, ao longo de 2020 e 2021. Então, isso permitiu que, ao longo dos dois anos, né, em 2020, a partir de abril e em 2021 também, né, a partir de abril, a gente tivesse uma sequência de acordos serem firmados, e isso permitiu uma transição mais suave para esse momento que a gente está da economia, né, uma transição mais suave no mercado de trabalho.
Das 27 unidades da federação, 25 tiveram saldo positivo. O resultado de fevereiro é o maior na geração mensal de empregos formais desde agosto de 2021. O salário médio de admissão foi de quase R$ 1.900. Reportagem Luana Karen.
A Petrobras terá um novo presidente a partir do dia 13 de abril, data da próxima Assembleia Geral da empresa.
O nome do economista Adriano Pires foi divulgado pelo Ministério de Minas e Energia nesta segunda-feira, junto com a relação de indicados para compor o Conselho de Administração da companhia.
Segundo o Ministério, o governo renova o compromisso de respeito à sólida governança da Petrobras, mantendo a observância dos preceitos normativos legais que regem a empresa.
Adriano Pires, que substitui o general Joaquim Silva e Luna, tem experiência no setor.
É diretor fundador do Centro Brasileiro de Infraestrutura, coordenando projetos e estudos para a indústria de gás natural, a Política Nacional de Combustíveis e o mercado de derivados de petróleo e gás natural.
Já teve também passagens pela Agência Nacional de Petróleo.
Já está disponível para consulta o lote residual do Imposto de Renda de anos anteriores.
Cerca de 212 mil contribuintes estão contemplados nesse lote, que vai pagar 210 milhões de reais ao todo.
São pessoas que não receberam as restituições no ano em que fizeram as declarações por terem caído na malha fina.
Com a situação regularizada agora, elas vão receber as restituições até dia 31 de março na conta informada no momento da declaração.
Para saber se foi contemplado neste lote, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal em gov.br/Receita Federal.
O governo federal anunciou um investimento de 40 milhões de reais para o desenvolvimento de soluções tecnológicas no setor agropecuário.
São 4 encomendas tecnológicas contratadas pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações por meio da financiadora de estudos e projetos.
Os projetos vão ser desenvolvidos por universidades e centros de pesquisa especializados.
Entre os projetos estão o Rede Fértil Brasil, para o aumento da eficiência agronômica dos fertilizantes, e também novas tecnologias de melhoramento da cana-de-açúcar.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Nunes Marques reconhece acordo entre União e município de São Paulo pela posse do Campo de Marte.
Para Tribunal Superior do Trabalho, é discriminatório o critério de idade usado para justificar demissão de bancária.
No Maranhão, supermercado é condenado por descumprir desconto anunciado em propaganda.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Ministro Nunes Marques reconhece acordo entre União e município de São Paulo pela posse do Campo de Marte.
Disputa durava mais de 60 anos. O acordo é um dos maiores já firmados pela União no Supremo. Fábio Ruas.
A área do Campo de Marte foi ocupada pelo poder público em 1912, quando o município cedeu o uso ao Estado para exercícios do Corpo de Cavalaria e, posteriormente, da Aviação Militar Estadual. Em 1958, o município ajuizou a ação de reintegração de posse contra a União. Agora, com o acordo homologado pelo ministro Nunes Marques do Supremo Tribunal Federal, a propriedade da área do aeroporto e outras dependências administradas pela aeronáutica, devem ser definidas como propriedade da União. O acordo prevê ainda a troca da dívida municipal, fixada em quase 24 bilhões de reais, pela parte do imóvel que não está ocupada por instalações federais.
O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, suspendeu decisão judicial que impedia a redução da tarifa de pedágio, cobrada por concessionária de trechos de rodovias federais na Bahia.
O pedido de suspensão de liminar foi da Agência Nacional de Transportes Terrestres, Fátima Uchoa.
O Tribunal Regional Federal da Primeira Região deferiu tutela cautelar requerida pela concessionária para impedir a redução tarifária. No STJ, a ANTT pediu a suspensão dessa liminar, alegando falta de investimentos previstos para a execução de serviços de manutenção viária. Para o ministro Humberto Martins, afastar a aplicação do desconto de reequilíbrio na tarifa de pedágio implica impedir a regular execução do contrato de concessão em prejuízo dos usuários das rodovias. A determinação do presidente do STJ é válida até o trânsito em julgado da ação principal.
O Banco do Estado do Espírito Santo terá de pagar R$50 mil de danos morais a uma bancária que foi aposentada por meio de plano de demissão aos 50 anos.
A trabalhadora disse que o banco adotou uma política de desligamento voltada para empregados com idade avançada que cumprissem critérios para a aposentadoria.
A Justiça Trabalhista, em segunda instância, condenou o banco ao pagamento em dobro da remuneração do período de afastamento, sem aceitar a indenização por danos morais.
A mulher recorreu e o Tribunal Superior do Trabalho aceitou o pedido de danos morais por entender que a instituição adotou prática de desligamento discriminatório baseada na idade da empregada.
Após mais de meio século, 700 famílias deixarão de pagar aluguel à única proprietária de quase todas as moradias de Rio Tinto, na Paraíba.
O Ministério Público Federal atua no caso desde 2014. Maressa Omena.
O caso remonta ao início da década de 1910, quando a família sueca Lundgren instalou-se na cidade de Rio Tinto, na Paraíba, e fundou a Companhia de Tecidos, que levou o nome do município. A empresa construiu milhares de casas e as destinou aos funcionários mediante aluguel. Desde então, quase todas as residências de Rio Tinto pertenciam aos Lundgren. Mas um decreto estadual assinado na semana passada determinou a desapropriação no valor de R$23.500.000.
Um supermercado no município de Bacabal, no Maranhão, foi condenado a ressarcir uma cliente, sendo obrigado a aplicar o desconto oferecido em uma propaganda.
A consumidora alegou que o estabelecimento descumpriu com a promoção que anunciava que a cada R$ 50,00 em moedas, o cliente teria um desconto de 5% no ato da compra.
Ela trocou R$ 100,00 em moedas junto ao supermercado, mas não recebeu nenhum desconto na compra que fez.
O juiz condenou a empresa a ressarcir a consumidora na quantia equivalente a 10% do valor da compra realizada, mas o magistrado negou o pedido de danos morais, por entender que a situação não configurou lesão aos direitos da personalidade.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Senado aprova o projeto que amplia o atendimento do SUS na prevenção do câncer em mulheres. Em audiência na Comissão de Direitos Humanos, o ministro da Saúde nega atraso na vacinação de crianças contra a Covid-19. Lazier Martins defende rejeição do MP que acaba com incentivos à indústria química. Boa noite. O Senado aprovou o projeto que amplia os atendimentos de prevenção de câncer em mulheres pelo Sistema Único de Saúde. Pelo texto, o SUS também deverá oferecer ações voltadas para o câncer colorretal. A proposta ainda acaba com a idade mínima de 40 anos para a realização de mamografia na rede pública e prioriza as mulheres idosas. Repórter Érica Christian.
Pela proposta, o Sistema Único de Saúde deverá oferecer exames citopatológicos do colo uterino ou papanicolau, mamográficos e de colonoscopia a todas as mulheres que já tenham atingido a puberdade, independentemente da idade. A lei em vigor, no entanto, assegurava a mamografia apenas para aquelas acima dos 40 anos. O relator, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, destacou as mudanças feitas à lei atual, que acabam com a idade mínima para a mamografia e incluem os exames de colonoscopia.
Para que as mulheres possam ter acesso em tempo hábil para prevenir o surgimento dessas enfermidades tão devastadoras que são, formando assim um diagnóstico precoce, com um tratamento muito mais efetivo e, em consequência, uma despesa muito menor para o SUS.
A proposta também inclui no atendimento prioritário para a realização de exames e tratamento dos cânceres de colo uterino, de mama e de colo retal as mulheres idosas. Até então, apenas as com deficiência tinham essa preferência. O projeto segue para a sanção presidencial.
Além de aprovar hoje esse projeto que amplia os atendimentos do SUS na prevenção do câncer em mulheres, o Senado dedicou o mês de março para a votação de outras propostas indicadas pela bancada feminina como prioritárias. Foram analisadas mais de 14 proposições em diversos setores, como na segurança, saúde e emprego, além dos direitos da mãe solo. A reportagem é de Marcela Cunha.
No mês da mulher, o Senado aprovou propostas em diversas áreas como saúde, proteção contra violência e até linhas de crédito para impulsionar o empreendedorismo. A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, foi relatora de 3 dessas propostas e considera o balanço do mês positivo.
Vamos continuar cobrando dos deputados federais projetos que tiveram início no Senado, como é o caso do PL, que endurece a punição dos crimes contra a honra das mulheres, do projeto que garanta autonomia na escolha dos métodos contraceptivos e do PL que proíbe o uso de algemas e outros tratamentos desumanos às presas gestantes.
Além destas propostas, também foram aprovadas a prioridade de matrícula ou de transferência em escolas públicas para filhos de mulheres vítimas de violência doméstica, a regulamentação da profissão de doula e a inclusão da violência institucional na Lei de Abuso de Autoridade. Destaque para o Estatuto da Mãe Solo, uma série de medidas que asseguram por 20 anos benefícios para as mulheres que cuidam da casa e dos filhos sozinhas.
A Comissão Mista de Orçamento aprovou o projeto que abre crédito suplementar de R$2,5 bilhões para o Poder Executivo. A maior parte dos recursos vai para o pagamento do funcionalismo, da ativa ou inativos. Já o Ministério da Defesa ficará com quase R$1 bilhão. Repórter Bruno Lourenço.
Os 2,5 bilhões serão utilizados para recompor despesas com pessoal e encargos sociais, além do custeio do Plano Safra e ações de apoio ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. O senador Carlos Fávaro, do PSD de Mato Grosso, ressaltou que essa abertura foi possível graças a vetos, ao superávit superior ao previsto no ano passado e a ajustes ocorridos durante a elaboração da Lei Orçamentária de 2022.
O Poder Executivo alerta que o crédito suplementar é atendido com recursos decorrentes dos vetos propostos na PELOA número de 2022 e que é a continuidade das despesas constantes nesse projeto, bem como o equilíbrio fiscal do orçamento após a aprovação, depende da manutenção do Congresso Nacional dos vetos propostos na Lei 14.303 de 2022.
O maior beneficiado com o crédito suplementar é o Ministério da Defesa, com R$ 986 milhões, seguido dos Ministérios da Educação, com R$ 348 milhões, e da Economia, com R$ 96 milhões. A proposta seguiu para a votação no Congresso Nacional.
A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo debateu o papel da música como estímulo para a atividade turística. Os participantes defenderam o diálogo entre os setores público e privado, investimentos em pequenos festivais e artistas locais. A reportagem é de Regina Pinheiro.
O presidente da comissão, senador Fernando Collor, afirmou que eventos musicais atraem turistas para cidades fora do roteiro tradicional, gerando bilhões de reais. O senador lembrou da importância da Lei Rouanet para o desenvolvimento do turismo cultural. A lei foi sancionada por Collor quando era presidente da República em 1991.
Em seus 30 anos de vigência, a Lei Rouanet tem dado contribuição relevante, não apenas para a estruturação e consolidação do nosso patrimônio cultural brasileiro, como também para o desenvolvimento da nossa economia.
A coordenadora de Destinos Inteligentes e Criativos do Ministério do Turismo, Bárbara Blaut Rangel, afirmou que o governo vem investindo no setor muito afetado pela pandemia e que em breve haverá o lançamento da Rede Brasileira de Cidades Criativas.
O senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, defendeu a rejeição da medida provisória que extingue o regime especial da indústria química, incentivo com validade até 2025, que previa a redução de alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e a COFINS em relação a matérias-primas químicas e petroquímicas. Segundo ele, o fim do regime especial trará sérios prejuízos à economia e vai na contramão das políticas industriais adotadas por outros países. Lazier disse ainda que a MP atrapalha o ambiente de negócios e coloca em risco investimentos planejados em diversos estados.
O REIC, ferramenta fundamental para preservar expressivo setor da economia do país, sobretudo no meu Rio Grande do Sul, caracterizado por uma variada e estratégica cadeia produtiva. Então, falo em nome de dezenas de milhares de empregos ameaçados, das receitas fiscais também sob risco, da segurança jurídica tão cara aos investimentos e da autonomia do parlamento.
E o senador Confúcio Moura, do MDB, quer soluções para a escassez de médicos peritos na superintendência do INSS em Rondônia e em outras partes do Brasil. Ele apontou a contradição da existência de ótimas instalações da Previdência Social em diversos municípios do estado, mas muitas vezes sem nenhum médico perito, o que provoca grandes transtornos à população.
A dificuldade dos aposentados, a dificuldade dos doentes, dos traumatizados, que depende do auxílio doença, liberados mediante perícia.
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou em audiência pública da Comissão de Direitos Humanos que ainda tomará decisão final sobre recomendação da Conitec que aponta ineficácia da cloroquina para a Covid-19. Ele acrescentou ainda que não houve atraso intencional para início da vacinação infantil. Repórter Rodrigo Rezende.
Em audiência pública da Comissão de Direitos Humanos, o senador Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, quis saber do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, do andamento da recomendação da Conitec, comitê do Ministério, da ineficácia de cloroquina para Covid-19 e a sua inclusão nos protocolos de tratamento.
Uma manifestação em relação ao que toda a comunidade científica já conhecia muito bem, que era a total ineficácia do kit Covid. O vosso secretário de Ciência e Tecnologia, Dr. Hélio Angotti, claramente rejeitou a decisão da Conitec.
Queiroga afirmou que a decisão do secretário ainda será analisada por ele, que dará a palavra final. Sobre vacinas para crianças, Queiroga afirmou que não houve atraso intencional do Ministério na compra e aplicação dos imunizantes.
No momento que a Anvisa autorizou a vacina, as vacinas foram solicitadas à Pfizer-BioNTech. As vacinas não podem chegar antes da aprovação pela Anvisa. E as vacinas não estão disponíveis ali, numa loja que eu vá ali, busque essas vacinas e comece a aplicar no outro dia.
Um trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui e acompanha agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Pedido de demissão do ministro da Educação, Milton Ribeiro, repercute na Câmara.
Deputados constatam atraso na reparação de danos do crime socioambiental de Mariana.
Parlamentares criticam novas medidas restritivas impostas ao mandato de Daniel Silveira.
Boa noite. Ottoni de Paula, do PSC do Rio de Janeiro, critica o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, por determinar que o deputado Daniel Silveira volte a usar a tornozeleira eletrônica. Na avaliação do parlamentar, o ministro exerce autoridade arbitrária ao impedir o pleno exercício do mandato de um congressista.
Segundo palavras de Ottoni de Paula, a presidência da Câmara precisa tomar alguma providência contra essa medida que ele chamou de escalada ditatorial da toga. O deputado acredita que é dever do presidente Arthur Lira defender a Câmara e seus membros.
Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, avalia que a decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, de proibir um parlamentar de dar entrevista ou de fazer aparições públicas, como fez com Daniel Silveira, apequena a Câmara e a democracia. Ele argumenta que quando um congressista é impedido de falar, todos os seus eleitores também são atacados.
Luiz Lima observa que a Câmara tem mecanismos para julgar a conduta de um deputado e que não é papel do Judiciário interferir na liberdade do Parlamento. Para ele, o Supremo age como um partido político de oposição ao governo e à sua base aliada.
General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, acusa o ministro Alexandre de Moraes de desobedecer a Constituição no que se refere ao caso do deputado Daniel Silveira. O congressista pede que o presidente Arthur Lira traga o caso ao plenário para que os demais parlamentares se manifestem sobre o assunto.
General Girão afirma que a imunidade parlamentar de Daniel Silveira foi vilipendiada ao ser retirado dele o direito de se expressar contra decisões do Supremo Tribunal Federal. O parlamentar apela à Câmara para se manifestar em até 45 dias a respeito da arbitrariedade a que está submetido o deputado.
Bia Kicis, do União do Distrito Federal, também condena a medida cautelar imposta ao deputado Daniel Silveira, obrigado a usar tornozeleira eletrônica. Ela apela ao presidente da Câmara que paute os dois pedidos de sustação da ação penal e aos demais deputados que votem contra o prosseguimento da ação que corre em desfavor de Daniel Silveira.
Para Bia Kicis, que foi procuradora por 24 anos, Silveira tem sido vítima de um inquérito ilegal que, segundo ela, desrespeita o direito constitucional da inviolabilidade parlamentar. Além disso, Kicis acrescenta que Daniel Silveira é investigado com base na Lei de Segurança Nacional, que já foi revogada e que, por isso, ele não pode ser processado.
Daniel Silveira, do União do Rio de Janeiro, também subiu à tribuna do plenário para criticar a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Ele afirma que não acatará as restrições impostas enquanto seus pares não deliberarem sobre elas. O deputado explica que, de acordo com a lei, medidas cautelares precisam passar pela Câmara e que a ameaça de prisão preventiva não se aplica a parlamentares em hipótese alguma.
Daniel Silveira acusa o ministro do STF de afrontar o Legislativo e desrespeitar a Constituição Federal. O deputado também ressalta que cabe ao presidente Arthur Lira zelar pelas imunidades e prerrogativas parlamentares em todo o território nacional.
Justiça.
Célio Moura, do PT do Tocantins, parabeniza o Superior Tribunal de Justiça por ter julgado procedente a ação de danos morais movida pelo ex-presidente Lula contra Deltan Dallagnol. O ex-procurador da República foi condenado por apresentar uma tela de PowerPoint com o nome do ex-presidente cercado de acusações de crimes como enriquecimento ilícito.
Célio Moura afirma que, na ocasião, Dallagnol envergonhou o Ministério Público do Brasil e todo o Poder Judiciário. O deputado acusa o ex-procurador de ter agido conjuntamente com o ex-juiz Sérgio Moro, que, segundo o parlamentar, também será processado por danos morais.
Já Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, chama de absurda a decisão do STJ, que determinou que o ex-procurador Deltan Dallagnol pague uma indenização de R$75 mil ao ex-presidente Lula por danos morais. De acordo com o deputado, a decisão da justiça brasileira desincentiva o combate à corrupção.
Segundo Marcel Van Hatten, a atuação do PT no comando do Brasil foi vergonhosa devido à quantidade de crimes cometidos. O parlamentar lembra que o ex-presidente Lula não foi inocentado em todos os processos, uma vez que 8 das 11 acusações prescreveram ou foram encerradas por erros processuais.
Economia.
A Comissão de Orçamento do Congresso aprovou a destinação de R$2,6 bilhões para despesas de pessoal e para o Plano Safra de Apoio à Agropecuária.
Os parlamentares também aprovaram a redução tributária para o diesel e gás, sem necessidade de compensar a perda de arrecadação. A reportagem é de Francisco Brandão.
A Comissão Mista de Orçamento aprovou o projeto que abre crédito extraordinário de R$2,6 bilhões. Dos recursos, 1,7 bilhão vai recompor despesas de pessoal e encargos sociais reduzidos pelo Congresso Nacional durante a tramitação do projeto de lei orçamentária deste ano. Outros R$870 milhões se destinam a suplementar o Plano Safra, com financiamento da agropecuária, comercialização de produtos e investimento agroindustrial. O deputado Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais, destacou a importância do projeto para os agricultores.
É gravíssimo o que está ocorrendo. Normalmente, numa época dessa, os produtores já estariam podendo acessar o crédito rural. E o crédito rural está parado no Brasil inteiro. Aí vira um pesadelo a vida de produtores, inclusive de pequenos agricultores, né, que dependem do Pronaf. Porque muitas das vezes, o produtor, quando vence um financiamento, ele tem que pagar aquele financiamento e tomar outro financiamento de imediato, porque senão ele vê a sua atividade com risco de parar.
A Comissão de Orçamento também aprovou o projeto que permite a redução de tributos sobre combustíveis sem necessidade de compensar a perda de arrecadação. A medida valida uma lei sancionada neste mês que isenta de PIS e COFINS o biodiesel, óleo diesel, querosene de aviação e gás liquefeito de petróleo. O Ministério da Economia estima uma perda de R$16,5 bilhões com esses tributos. O governo espera que a medida ajude a reduzir o preço dos combustíveis, como destaca o deputado Domingos Sávio.
Quando votamos a LDO no ano passado, ninguém podia imaginar a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Essa situação terrível, desumana, absurda, não é? Mas que, infelizmente, além de matar milhares de seres inocentes ali naquela parte do mundo, impacta em praticamente todo o planeta, inclusive no Brasil, e um dos impactos é o aumento do preço do combustível.
As duas propostas aprovadas pela Comissão de Orçamento ainda devem ser analisadas pelo Plenário do Congresso Nacional. Da Rádio Câmara de Brasília, Francisco Brandão.
Educação.
Nesta segunda-feira, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, pediu exoneração do cargo após a divulgação de uma série de denúncias sobre o tráfico de influência exercido por pastores evangélicos na liberação de recursos da pasta. O assunto repercutiu entre os deputados.
Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, acusa Milton Ribeiro de implantar um balcão de negócios no Ministério da Educação, juntamente com dois pastores amigos do presidente da República.
Alexandre Padilha observa que, enquanto as denúncias de irregularidades aumentam, várias universidades se preocupam com a evasão escolar, porque não há recursos para assistência estudantil na volta às aulas presenciais. Segundo o deputado, a expectativa é que 1/4 dos estudantes não voltem às universidades este ano.
Professor Israel Batista, do PV, do Distrito Federal, avalia que o pedido de demissão do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, representa o fracasso do aparelhamento ideológico da pasta. Ele afirma que a tentativa de implementar uma pauta de costumes que não condiz com as necessidades do país causou um retrocesso na educação brasileira.
Segundo o professor Israel Batista, nos últimos 2 anos, o Brasil regrediu 2 décadas em relação à evasão escolar. O parlamentar entende que a saída do ministro não é suficiente para resolver o problema e que todas as denúncias de tráfico de influência no ministério devem ser investigadas com rigor.
Já na avaliação de Bibo Nunes, do PL gaúcho, Milton Ribeiro deveria ter permanecido no cargo de ministro da Educação. O parlamentar afirma que Ribeiro está sendo acusado injustamente, pois é um homem competente, íntegro e correto.
Bibo Nunes também critica a exigência do passaporte vacinal nas universidades federais do Rio Grande do Sul e de Santa Maria. Na opinião do deputado, a medida não faz sentido, uma vez que em cidades como Porto Alegre, não é mais obrigatório o uso de máscaras em ambientes abertos e fechados. Para ele, a pandemia acabou.
Bom Gás, do PT gaúcho, culpa Jair Bolsonaro pelas crises que culminaram com as demissões do ministro da Educação e do presidente da Petrobras. Segundo o deputado, tanto a crise do preço dos combustíveis quanto o escândalo envolvendo pastores e o MEC aconteceram por causa de políticas orientadas pelo presidente da República.
Com relação à saída de Milton Ribeiro, Bongás afirma que o áudio vazado do ministro deixa claro que há, de fato, corrupção no governo Bolsonaro. Na avaliação do deputado, a educação brasileira já vinha sendo abandonada desde que o atual presidente assumiu o comando do país.
Para Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, o presidente Jair Bolsonaro construiu um gabinete paralelo no Ministério da Educação. A deputada argumenta que não há como negar o áudio do ex-ministro Milton Ribeiro, confirmando que Bolsonaro o orientou a atender às demandas de dois pastores evangélicos.
Érica Cocai relembra outras declarações do ex-ministro em que ele disse que as pessoas com deficiência atrapalhavam a escola e que as pessoas homossexuais eram frutos de famílias desajustadas, para acusá-lo de desvalorizar a diversidade e a humanidade. Na visão dela, a saída do ex-ministro é o reconhecimento de um ato corrupto.
Eli Borges, do Solidariedade do Tocantins, rebate as acusações de parlamentares que generalizam a desconfiança sobre a conduta de pastores evangélicos depois da denúncia de tráfico de influência no Ministério da Educação. O congressista exige respeito à igreja evangélica e salienta que 200 mil pastores em atividade no Brasil não podem ser julgados pela atuação de apenas dois.
Eli Borges reforça que a igreja evangélica defende a investigação dos fatos e a punição dos envolvidos se for comprovada qualquer irregularidade. Na visão dele, nas próximas eleições, a população cristã deve se lembrar dos partidos de esquerda que tentam macular a imagem da instituição religiosa.
Ciência e tecnologia.
Luísa Canziani, do PSD, elogia o acordo de cooperação técnica assinado entre a Agência Espacial Brasileira e o Instituto Federal do Paraná, no campus de Londrina, para a criação de um curso na área de tecnologia espacial. A deputada salienta que o curso é inédito no Brasil e visa capacitar profissionais em inovação, tecnologia e desenvolvimento de satélites.
Luísa Canziani registra que articulou o acordo e que encaminhou uma emenda no valor de R$500 mil para viabilizar a parceria. De acordo com a parlamentar, o curso criará boas oportunidades para a juventude do Paraná.
Saúde.
Deputados discutem propostas para melhorar políticas públicas de saúde mental entre os jovens brasileiros. A repórter Carla Alessandra tem os detalhes.
Representantes do grupo de trabalho que discute os problemas psicológicos enfrentados pelos jovens brasileiros se reuniram com a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves. A reunião, explicou a coordenadora do GT, deputada Lisiane Bayer, do PSB do Rio Grande do Sul, faz parte de um ciclo de debates com o Poder Executivo para melhorar as políticas públicas de proteção aos jovens com problemas psicológicos.
A intenção principal dessa reunião é fazer essa interlocução do Poder Legislativo com o Poder Executivo, aquilo que o governo hoje, através da sua legislação, tem aplicado e aquilo que sente ainda como necessidade de legislações que venham amparar esse trabalho ou que venham fortalecer o trabalho lá na ponta.
A relatora do GT, deputada Jaqueline Cassol, do PP de Rondônia, destacou que o cuidado com a saúde psicológica se tornou ainda mais importante depois do início da pandemia de Covid-19, que aumentou os casos de ansiedade e depressão. Para Jaqueline Cassol, além de fazer com que as políticas públicas sejam eficientes, é preciso trabalhar para que os problemas de saúde mental sejam tratados da mesma maneira que outros problemas de saúde.
Tem que quebrar esse tabu de falar de saúde mental. Hoje as pessoas ainda têm, embora nós tenhamos avançado nesse sentido, mas quando fala da saúde mental, tem pessoas que têm resistência de procurar um psicólogo, principalmente um psiquiatra, porque tem aquela concepção antiga de que muitas vezes você procurar um psiquiatra é porque a pessoa estava louca. E não é isso.
Criado em 2021, um grupo de trabalho destinado a estudar o aumento de suicídio, automutilação e problemas psicológicos entre os jovens é composto por 15 deputados. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Meio Ambiente.
Deputados constatam presencialmente o atraso na reparação de danos do crime socioambiental de Mariana, mais de 6 anos após o rompimento da barragem de mineração. O repórter José Carlos Oliveira ouviu os deputados depois de 3 dias em que percorreram regiões afetadas.
Após 3 dias seguidos em cidades às margens do Rio Doce, em Minas Gerais, a Comissão Externa da Câmara dos Deputados, que acompanha a repactuação dos acordos de reparação de danos da tragédia de Mariana, constatou o drama da população diante do atraso de várias ações prometidas para a região. O crime socioambiental ocorreu em 5 de novembro de 2015, após o rompimento da barragem do Fundão, das mineradoras Vale, Samarco e BHP Billiton, que deixou 19 mortos e espalhou lama com rejeitos de minério de ferro pelo Rio Doce, entre Minas Gerais e Espírito Santo. Os deputados acabam de fazer nova visita a Mariana, local da tragédia, e a Governador Valadares, uma das principais cidades mineiras afetadas pela lama tóxica. Houve reuniões nas câmaras municipais e diligências em alguns povoados. O coordenador da comissão, o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, resume o que viu na comunidade de Paracatu de Baixo, em Mariana.
Onde a lama fez um grande estrago há 6 anos e meio atrás. E as famílias, até hoje nós verificamos isso lá, não têm moradia, moram ainda de aluguel. E o local, Paracatu de Baixo, novo assentamento, nada ainda, não existe nenhuma casa construída. Fizemos uma assembleia maravilhosa com mais de 400 atingidos e foi uma assembleia muito emocionante. E as pessoas reclamam muito que estão abandonadas e pediram muito apoio à nossa comissão externa.
Também há atraso na construção da nova Bento Rodrigues, que deverá substituir o povoado inteiramente destruído pelo rompimento da barragem do Fundão em Mariana. Mais de 300 quilômetros abaixo, pelo mesmo Rio Doce, a comissão ouviu depoimentos dramáticos de moradores de Governador Valadares, como foi o caso de Joelma Fernandes, moradora do povoado de Ilha Brava.
O sofrimento se repete a cada enchente, né? O crime aconteceu em 2015, mas se perpetua até nos dias de hoje, porque cada enchente que vem, vem um rejeito, a água fez uma solagem no rio, onde qualquer tanto de água inunda as casas, destrói.
O deputado Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, também lembrou dos impactos econômicos, sobretudo aos pescadores e agricultores familiares, que tiravam o sustento com os recursos vindos do Rio Doce.
A Ilha Brava é uma região muito atingida aqui no município do Governador Valadares, e a realidade, o que a gente percebe, né? Que o minério está aí, na calha do Rio Doce. Toda vez que chove, esse minério transborda junto com a lama e prejudica toda a população. Que a gente possa sensibilizar, no sentido de fazer um novo acordo que possa atender a necessidade dos atingidos aqui do Vale do Rio Doce.
Na semana anterior, os deputados já haviam realizado audiência na Assembleia Legislativa do Espírito Santo e visitas às cidades de São Mateus e Conceição da Barra, em regiões capixabas afetadas pelo rompimento da barragem do Fundão. Em Brasília, também houve visita formal ao Conselho Nacional de Justiça, que desde o ano passado busca a repactuação dos acordos de reparação de danos socioambientais e econômicos assinados pelas mineradoras Vale, Samarco e BHP. O processo de repactuação surgiu diante do fracasso das ações de reparação previstas logo após o crime de Mariana em 2015. A Comissão Externa da Câmara tem sido a interlocutora dos atingidos junto ao CNJ. Rogério Correia espera que o relatório final do colegiado, a cargo do deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, esteja pronto em pouco mais de um mês.
A Comissão Externa está sendo sendo útil. Helder Salomão já está preparando para que a gente possa apresentar um relatório no final de abril, início de maio, para colocar as reivindicações dos atingidos e desse povo que foi abandonado após esse crime da Vale.
Em reuniões com a comissão da Câmara, o responsável pela repactuação no âmbito do CNJ, Luiz Fernando Bandeira de Melo, prometeu buscar a reinserção socioeconômica dos atingidos. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e Paulo Triolo. Boa noite.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.